Ô Mário, além de todo o desafio que a gente tem na área da segurança, a nível nacional temos um desafio na área da economia. A reforma da Previdência está aí sendo colocada como algo obrigatório a ser aprovado para recuperar o crescimento e tantas outras medidas, aí, concessões e tantas outras medidas que precisam ser feitas, sanear o Estado, diminuir a máquina, acabar com corrupção, melhorar os gastos, gerir melhor a coisa. Agora, o Rio de Janeiro tem um desafio muito grande, que é reverter esse momento que a gente vive de fuga das empresas. A economia do Rio de Janeiro vive um momento terrível. Veja só o que aconteceu. Eu estava vendo um post que me foi encaminhado pelo meu irmão Alexandre Schneider, do Gabriel Oliva Cunha, que é doutorando em economia pela Universidade Duke, na Carolina do Norte. Ele postou, e até brincou no título, uma comparação entre São Paulo e Rio de Janeiro sobre aluguéis de imóveis. E aí tem um ranking dos que mais alugam imóveis, ou os que alugam áreas maiores em São Paulo e Rio de Janeiro. Aí eles pegam aqui por milhares de metros quadrados. Em São Paulo, olha o ranking em São Paulo dos que mais alugam espaço para poder operar, para poder tocar suas operações, né? Seu negócio. Em São Paulo, Grupo Santander, Vivo, Itaú, Mafre, Claro, Banco do Brasil, Odebrecht, Google, Votorantim, Johnson & Johnson, Regus do Brasil, Nestlé, Unilever, Dow Química, Petrobras, Basf, Bunge, Merck, Sanofi, Aventis, ou Sanofi, Aventis e Pirelli. Rio de Janeiro. Primeira, Petrobras. Segundo, Tribunal de Justiça. Terceiro, BNDES. Quarto, Prefeitura. Quinto, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Furnas, Correios, Centro de Mídia, nem sei o que é isso, Banco Central, aí depois, sei lá, em décimo primeiro, TIM, Ministério da Marinha, Tribunal Regional Federal, Dataprev, Eletrobras, Poder Judiciário, Oi Telemar, aí vem uma segunda privada, FGV, Defensoria Pública e Sul América. Detalhe, o volume, né, em milhares de metros quadrados, o volume de locações é muito maior em São Paulo do que no Rio. Agora, olha a dependência, pelo que foi publicado pelo Gabriel Oliva Cunha, que é doutorando em economia. Olha a diferença que você tem numa economia em São Paulo, pautada e com seus alicerces em empresas privadas, e no Rio, nas empresas públicas, que foram as que sobraram. Petrobras tem sim, por causa da exploração de petróleo no Rio de Janeiro, e porque a empresa já era instalada aqui administrativamente, etc. Mas outras, porque ficaram depois da transferência da capital, ou porque estão aqui, ou porque são prédios públicos. Porque as empresas privadas, aos poucos, foram embora. Outro dia foi a Niele que foi embora, fechando fábrica na Baixada Fluminense, foi embora para São Paulo, e tantas outras foram embora para São Paulo recentemente. Bancos, a XP, que é enorme de investimentos, era enorme no Rio de Janeiro, levou todo mundo para São Paulo, e tantas outras que, infelizmente, foram deixando o Rio de Janeiro nesse processo de abandono, desse processo de decadência que o Rio está sofrendo nos últimos anos. Ele brinca no título assim: United States of São Paulo versus Soviet Republic of Rio de Janeiro. República Soviética do Rio de Janeiro contra os Estados Unidos de São Paulo. Mostrando, infelizmente, a decadência. O assunto passou a ser muito discutido aqui no Twitter dele, do Gabriel Oliva Cunha. E nós fomos ouvir especialistas nessas áreas. Entre os 20 maiores locatários do Rio de Janeiro, 16 são órgãos estaduais. A Petrobras desponta com 374 mil metros quadrados de área locada. É claro que você pode ter em São Paulo e no Rio de Janeiro alguém com área própria, tá certo? Mas às vezes a empresa, ela tem área própria, mas tem muita área locada para operação. Às vezes a empresa nem tem hoje mais prédio próprio, ela loca tudo porque é mais fácil, você pega algum com serviço já, um prédio novo, loca por 10, 15 anos, pega em boas condições e não precisa ter um patrimônio seu, né, próprio, para poder tocar a operação na empresa. A gente ouviu o Gustavo Quintanilha, que é advogado tributarista especializado em economia, falando sobre essa dependência do Rio de Janeiro em empresas públicas, dizendo que isso é muito prejudicial em momentos de crise. Porque se o governo está em crise, não tem outra fonte de renda. Foi o que aconteceu no Rio. A Petrobras quebrou, né? Quebrou no sentido de que perdeu suas condições de investimentos pela corrupção que foi impetrada lá dentro e depois ficou encolhida. E como a sua operação era centralizada e concentrada no Rio de Janeiro, e o Rio dependia muito da Petrobras começou a encolher demissões, obras acabando, parando, Comperge parando, tantas outras não acontecendo. E o Rio, não só por isso, mas muito também por causa da Petrobras, começou ali um processo de decadência muito forte. Vamos ouvir o Gustavo aí, que fala sobre esse assunto.
Ele tenta sugerir que no Rio de Janeiro as várias corporativas são basicamente ocupadas por empresas estatais, enquanto em São Paulo você vai ter capital privado, né? Isso é uma verdade, isso é um fato, assim. A economia em São Paulo não é mais aquecida que o Rio. Mas eu só acho que a conotação que ele dá a esse produto, a essa pesquisa que ele fez, é uma conotação muito perigosa, como se o Rio de Janeiro fosse socialista. Não é isso, né? Nós temos aí 7 das principais estatais do Brasil, né? O BNDES tem sede no Rio de Janeiro, a Petrobras tem sede no Rio de Janeiro. Isso faz com que, obviamente, as lajes corporativas sejam ocupadas por essas empresas, né? Existe um aquecimento muito grande no mercado de lajes corporativas, sobretudo em São Paulo, que você considera, inclusive, o alto luxo. Porque a economia em São Paulo é muito diferente da economia do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, hoje, ele precisa parar de depender do capital gerado pelo petróleo para buscar um novo processo de industrialização. Por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro não aproveita o capital turístico que tem.
Essa análise do Gustavo Quintanilha está perfeita. Só fazendo aqui uma ponderação sobre o que ele falou, óbvio que o Gabriel Oliva Cunha estava brincando com relação, ele quis, por causa da decadência do Rio de Janeiro e como a União Soviética entrou nessa decadência e se desfacelou, deixou de existir, né? Então, óbvio que o título ali é uma brincadeira, não é que ele está querendo dizer que o Rio de Janeiro é socialista, óbvio que não. Ele está querendo ali era brincar com realmente a decadência do Rio e São Paulo tendo mais condições nesse sentido e atraindo as empresas privadas e a gente perdendo muito, né? E como disse o Gustavo Quintanilha, a gente precisa deixar de depender do petróleo. O petróleo sempre vai ser, sempre não, né? Mas pelos próximos anos, pelo menos, enquanto ainda for um combustível que sustente a nossa matriz aí de combustíveis fósseis e seja ainda utilizado pela massa no abastecimento dos veículos, dos carros, até de usinas que usam aí querosene, tudo, aviação também, aí você ainda vai ter essa importância do petróleo para o Rio de Janeiro. Mas cada vez mais ele tem que diminuir a dependência justamente para quando o petróleo, numa alteração de matriz energética e de cada vez mais a valorização das energias limpas, renováveis, né? Solar, eólica, a gente tem uma importância muito grande aqui da energia elétrica, hidrelétrica, né? Mas enfim, com as tecnologias cada vez evoluindo mais e mais baratas, a gente tem que ir diminuindo o petróleo, até porque em algum momento isso não vai ter mais importância assim econômica como tem hoje para o estado do Rio de Janeiro. A gente conversou também com o economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Neri, que dá alguns dados que ajudam a confirmar essa pesquisa, esse tweet que foi publicado pelo Gabriel Cunha.
Então, por exemplo, se eu for pegar, vamos dizer, Previdência, renda da Previdência, no Rio de Janeiro é R$424,00, São Paulo é R$2,77. Então é bem maior no Rio, o fato do Rio ter sido capital do Brasil, né? E também uma questão etária. O Rio de Janeiro tem uma das populações mais idosas da federação. Eu também já tinha levantado algumas coisas com dados do censo. Então, quando você pergunta para as pessoas se elas preferiam trabalhar no setor público, no setor privado, em São Paulo, 31% é no setor público. No Rio é 38%. enquanto no setor privado é 61 em São Paulo e 56 no Rio. Então o Rio de Janeiro fica mais vulnerável.
Aí o Marcelo Neri, economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, opinando também, assim como o advogado tributarista especializado em economia, Gustavo Quintanilha, os dois opinaram sobre o tweet que foi publicado pelo Gabriel Oliva Cunha, que é doutorando em economia hoje na Universidade dos Estados Unidos. A verdade é que o Rio de Janeiro precisa, número um, recuperar credibilidade. O que aconteceu com Sérgio Cabral, Pezão, os dois estão presos e toda a quadrilha, isso tira a credibilidade do Estado. Que grande empresário vai querer investir, negociar, muitas vezes sentar com o governo, que tem que lutar por alguns benefícios e incentivos fiscais, com um governo que não tem credibilidade? Dois, a gente tem que ter segurança. Segurança é condição sine qua non para você conseguir atrair investimento. Se você não tem segurança, se você transporta carga e ela é roubada, se o teu executivo vem para cá e é assaltado, se você tenta de alguma forma fazer investimento em determinada área, aquilo ali fica abandonado, o seu prédio, ou seu terreno, ou sua grande fábrica passa a ser achacada por miliciano, por traficante, porque está num terreno, numa área que ele manda, que ele desmanda e que ele cobra pedágio. Eles se comunicam com os empresários e não investem. Você tem que ter segurança jurídica. Você não pode ter contratos que são rasgados, e que isso aconteceu nos últimos anos no Rio de Janeiro. Você acerta uma coisa, fecha uma coisa, depois entra outro, vai à Assembleia Legislativa, vem um deputado aqui, outro ali, rasga o que aconteceu. O empresário fez um investimento. Empresário correto, tá, gente? Os bandidos que se aliaram ao Cabral, não, esse tem que rasgar os contratos mesmo e refazer. Esses foram beneficiados, Ike Batista e tantos outros. Mas os corretos, você tem que dar a ele condição. Se assinou um contrato, ele está fazendo tudo direitinho, está tudo certo, tem que dar a ele condições depois do investimento que ele fez no Rio de Janeiro. Incentivo fiscal, ou benefício, ou isenção fiscal, não é crime. Todos os estados brasileiros fazem isso. O que você tem que fazer é dar, não pela jogatina, não pelo lobby que o Sérgio Cabral tinha e fez, por exemplo, no caso das joalherias. Você tem que fazer é fazendo estudo. Pega a gente técnica da Secretaria de Fazenda, levanta e fala, olha, isso aqui vai trazer quanto de investimento? Vai aumentar emprego? Vai. Vai deixar o que para essa região? Vai gerar mais imposto se a gente der isenção aqui no momento da obra para que ele traga para cá? Ótimo, perfeito. Então, tecnicamente, isso aqui vai ser bom para o Rio de Janeiro. Então você vai lá e, baseado em estudo técnico, e dá a isenção, incentivo fiscal, benefício fiscal, como for. Dessa forma, sim, ele tem que acontecer, porque todos os estados fazem, todos os países fazem. Se a gente não fizer, a gente não vai atrair para cá. E para finalizar, o governo tem que começar também a baixar o imposto para ajudar a vida do empresário e do cidadão. ICMS no Rio de Janeiro, em cima, por exemplo, de combustível, que é um produto fundamental para o cidadão, seja se ele tem carro, seja se ele anda de ônibus, porque o preço do combustível vai influenciar o preço da passagem para ele. Mas o ICMS em cima do combustível, que também influencia no preço para o empresário, no investimento para o empresário, ele hoje é de 30% e tantos no Rio de Janeiro. Em São Paulo é de 12% ICMS. Eu estou esses dias em São Paulo lá fazendo as férias do Boechat, e aí uma menina que trabalha na Band veio ao Rio de Janeiro, curtiu um fim de semana, ficou em Copacabana, estava maravilhada com o Rio de Janeiro, falou, olha que maravilha, não consegui nem sair de Copacabana, porque estava tão legal, estava lindo, praia e tudo, fui com uma amiga, que legal e tal. Ela falou, cara, Rodolfo, mas eu fiquei impressionada com o preço do combustível. É muito mais alto do que aqui em São Paulo. Eu falei, ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de competência do Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem o segundo combustível mais caro do Brasil, só depois de Roraima. Aí, meu amigo, é difícil você querer atrair investimento se todas essas coisas não andam em conjunto para favorecer a vinda do emprego, a vinda do empresário aqui para o Rio de Janeiro.
Essa comparação com o Roraima que você está falando é Estado, né?
É.
Em relação a Estado. Ah. Mas sabe o que eu noto, Rodolfo? Que eu faço muito a travessia Rio-Niterói, que eu sinto final de semana por lá. Em Niterói, o combustível é muito mais em conta que aqui, pelo menos na zona sul de Niterói, com relação à zona sul do Rio. Eu tenho notado, cara, a gasolina.
É, tem que ver comparação em termos de média de cidade, né? Porque em cima, por exemplo, do preço em cada posto, você tem a influência de... Se o cara tem aluguel, e aí ele aluga num terreno que, que tem mais valor, IPTU, não sei o que, tudo em cima para o cara botar no preço. Mas se for uma diferença exorbitante, aí realmente fica uma coisa assim. Tem que dar uma olhada se também o que você está dando, você está vendo aí, Mário.
É, eu tô falando de
é um preço
sul,
bom sul, e também é, de um combustível confiável.
Nas mesmas bandeiras, por exemplo, de Botafogo, tudo dando um exemplo, Botafogo e Caraí,
uhum.
Tá? Eu vejo que Niterói
uma diferença
de
grande.
20 centavos.
Caramba.
É.
Bom, tem que ver isso aí, realmente é uma diferença grande.
Não sei se os nossos ouvintes podem fazer, a gente vai até aproveitar com a participação dos ouvintes, de que pessoas que circulam, que trabalham numa cidade, vão para outra e que notam isso. Claro que a gente vê em alguns bairros, em alguns vias expressas, na Avenida Brasil, por exemplo, ali na estrada, na BR, Niterói Manilha, você vê mais em conta o combustível do que ali pela zona sul de Niterói, pela região oceânica de Niterói já é mais caro que em Icaraí. Então, eu vejo isso aqui, eu vejo que na Barra da Tijuca, que você estava falando aí com relação ao IPTU, tudo isso que é levado em consideração. Mas me chamou a atenção em dois bairros assim de classe média, da Zona Sul, então um em Niterói, outro no Rio, com a diferença de 20 centavos às vezes, né?
É uma boa a gente pegar isso aí e fazer uma comparação, vendo também onde que o combustível ele é verificado também pela ANP em termos de qualidade,
claro.
E tal.